Excelsior Saúde, conversando com o especialista.
Patrícia Costa.
Estamos juntos, de volta com você, conversando com o André de Carvalho, que é especialista em odontologia infantil, e também o José Mário Lobo de Melo, que é do CROBA, Conselho Regional de Odontologia. Vamos falar então da importância de manter os cuidados odontológicos e os tratamentos também, claro, e apesar desse período de pandemia. André, a gente começa com as damas, falando um pouquinho que medidas de segurança são essas e a importância da higiene bucal mesmo nesse período.
Com certeza, Patrícia. A gente está numa fase bem atípica, né? Ninguém nunca pensou em passar por uma situação dessa, que é uma situação mundial, né, Paty? Não é só Salvador que está passando por isso. Então, é uma situação mundial. E em termos de saúde, tudo foi mudado, inclusive os hábitos, né, das pessoas. Os hábitos tiveram que ser readaptados, crianças em casa o dia inteiro. A parte alimentar ficou muito confusa, né, porque tudo se tinha um horário. No início as pessoas começaram a tentar manter uma rotina. Depois, com o passar do tempo, muito tempo dentro de casa, as coisas começam a não andar mais como se foi programado. E aí vai tudo junto, né? A parte de higiene, horário de banho, tudo vai se transformando, né? De acordo com essa pandemia. Eu acho que a gente vai ter até um reflexo nos retornos, que é readaptar a hábitos, vamos dizer assim, salutares, né? De horário, de tudo.
Outro ponto também importante, e hoje também estamos aí, quero que se apresente, estamos também com a presença do José Mário Lobo de Melo, e ele é do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, porque apesar de manter o tratamento, é preciso também cuidar e observar as regras de segurança. Bom dia, bem-vindo ao programa.
Bom dia, Patrícia. Tudo bom? Como está? Os seus ouvintes, eles merecem saber de dicas, né? Que eu e a André estamos aqui, vamos dar dicas dos hábitos, as mudanças, as dicas também aos colegas dentistas, que as mudanças que terão que acontecer nos nossos consultórios, apesar de que o dentista sempre está preparado para trabalhar com doenças infectantes, nós melhoramos todo o sistema do consultório para atender as providências necessárias para combater a proliferação da Covid.
Vamos separar duas coisas importantes. A importância da higiene bucal em qualquer período, independente do coronavírus, né? Existe uma relação muito grande das doenças orais com as doenças sistêmicas. E as pessoas têm que internalizar isso. Em algum momento, alguém tirou a boca do corpo, essa é uma frase minha, e é difícil a gente colocar essa boca no corpo, mas eu pergunto sempre assim, quando você vai cuidar de seu filho, você dá banho, você lava a cabeça, você limpa o ouvido, você limpa o nariz, né? E o que que a boca tem de diferente do corpo, que tem que ser algo em outro momento, ou uma coisa que tem que ser lúdica, ou uma coisa que tem que ser diferente. Não, a higiene é uma só, a higiene do corpo é uma só. E a higiene da boca não tem que ser diferente. E ela previne, Patrícia, várias patologias sistêmicas. Para você ter uma ideia, já está comprovado mais do que batido na literatura, principalmente para nós, cirurgiões dentistas e médicos, doenças periodontais são as maiores causas de partos prematuros, crianças nascendo de baixo peso, problemas cardíacos, então AVC. E aí, assim, a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso. Durante muitos anos ficou aquela coisa cárie. Então, quando se pensava em boca e doença de boca, se pensava em cárie. A gente passou agora o mês de maio vermelho, que é prevenção de câncer bucal. E aí o que, que a gente vê? Pequenas lesões, pequenas coisas que passam desapercebidos, que são inícios de lesões pré-cancerosas, gravíssimas, que dão metástase e que acabam com uma pessoa, né? Então a gente tem que manter esse olhar. Independente do Covid, né, da doença, do coronavírus, a gente tem que ter a manutenção da nossa higiene oral. E a manutenção da nossa higiene oral passa pelo pressuposto da visita odontológica. A visita odontológica não é para a gente ir quando a gente tem o problema. É que nem a gente vai para o médico. A gente, quando nossos filhos, a primeira coisa que a gente faz é o quê? O neonatologista, o pediatra, para pesar, para fazer a manutenção dessa criança, da saúde da criança. A higiene oral, a boca, não é diferente, Paty. Então, isso é a primeira coisa. Em termos de coronavírus, a gente ainda tem um agravante. É uma doença que tem uma virulência e uma capacidade de contágio muito grande, principalmente a partir de mucosas oral, nasal e olhos. Então, quando o pessoal fala máscara, 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 tem que lembrar que é máscara e óculos, que a gente tem que proteger as mucosas. E aí, Patrícia, a gente tem que ainda, além disso, ter uma higiene muito rigorosa, porque a gente não tem agravos em doença por conta de contaminação oral. Isso é importantíssimo. Agora, nada de receitas caseiras, Patrícia. Eu tenho visto, assim, coisas absurdas na internet. Bochecho com vinagre, bochecho com chá de não sei o quê, bochecho... Não, gente, é a higiene oral básica. Aquela que o seu dentista, a vida inteira, pregou para você, te ensinou, te orientou. Essa é a higiene oral que tem que ser tida. Além de uma alimentação muito rica. A gente tem que melhorar a imunidade. E melhora da imunidade não é comer salgadinho, sucrilhos, tranqueirinhas. Melhora da imunidade é comer coisas sadias. A criança tem que experimentar e a gente tem que fazê-la experimentar para poder melhorar a imunidade.
Mas, José, com relação à questão das normas, né? Como é que o Conselho Regional de Odontologia da Bahia vem também atuando nesse momento no sentido de orientar os profissionais quanto aos procedimentos? A odontologia, a gente sempre sabe que há a intenção de incorporar tecnologias, também saberes, para garantir a questão da segurança no atendimento. E nesse período de pandemia, algo foi acrescentado? Como é que vocês estão trabalhando nesta área e mantendo a saúde integral da população?
Bom, o Conselho, Patrícia, de Odontologia, não só da Bahia, mas do federal também, ele visa instruir o cirurgião dentista nas novas normas, na nova conduta. E tudo isso tem no site, né, tanto do CFO como do CRO. E, para esclarecer um pouco mais, isso tudo começa no telefonema do paciente. Hoje, nossa anamnese, quando um paciente liga para marcar uma consulta, nós já fazemos uma anamnese. Nós fazemos algumas perguntas, se ele teve febre, se ele teve algum tipo de resfriado, mesmo leve, se ele está em contato com pessoas com mais de 60 anos, pessoas do grupo de risco. Então, nossos cuidados hoje já começam pelo telefonema do paciente, certo? E os cuidados são os normais, os gerais de isolamento, de distanciamento, inclusive na sala de espera. Tudo isso nós preconizamos, né? Um distanciamento na sala de espera, todos os pacientes ao chegarem no consultório estarem usando a máscara, certo? Mínimo de tempo possível esperando, você aumentar o tempo de consulta para outra, para dar tempo de você limpar o consultório todo, porque hoje em dia nós temos novas normas de assepsia do consultório, certo? Nós temos novos EPIs para o paciente, para o dentista, para auxiliar. E temos também mais cuidado ainda do que sempre tivemos com o consultório em geral, né? Com as bancadas, com ar-condicionado, com sugador, certo? Para produzir o mínimo aerosol possível, esse aerosol poder ser minimizado no consultório. Então, todas essas medidas os dentistas estão tomando. E o conselho pede que todos os dentistas sigam essas novas normas, essa nova conduta para a nova odontologia, certo? Porque o dentista nunca foi e nós gostaríamos de continuar sendo, não sendo disseminadores de doença, muito pelo contrário, nós somos curadores de doença.
Exatamente, quero voltar para a doutora Andréia, porque a gente fica pensando, acredito que os ouvintes também nesse momento estão dizendo, poxa, como que eu vou no consultório, eu até estou precisando, estou até vendo a necessidade de precisar, mas vou adiar, porque de fato, doutora, todo tratamento, talvez dentro dessa área de odontologia, é potencialmente infectante. Talvez se aquele ambiente não tiver com todo o cuidado de biossegurança, os equipamentos, né, que vocês utilizam, todos os objetos que utilizam, se não forem bem esterilizados, não sei, pode passar. Mas como que eu posso garantir, tranquilizar e garantir ao meu ouvinte que está acompanhando agora e que está pensando se vai ou não o dentista, se volta ou não, como que ele pode ter a certeza de que ele vai fazer o procedimento e não vai se infectar? O que, que ele deve olhar, o que, que ele deve observar, que cuidados ele deve ter e observar também se o profissional que está atendendo está tomando?
É, perfeita essa pergunta. Deixa eu te dizer uma coisa. O lugar, eu vou começar pela seguinte frase. O lugar que eu me sinto mais segura hoje é no meu consultório. No meu consultório eu tenho todas as barreiras de biossegurança que eu já tinha antes. E agora, com essa coisa do coronavírus, a gente aumentou essas barreiras de asepsia. Porque o que, que acontece? Que o pessoal veiculou aí, causou esse pânico todo. A gente trabalha com os aerossóis. Se a nossa população lembrar, quando eles vão ao dentista, a gente usa aquele motorzinho que todo mundo detesta, aquele barulho, né? Mas que produz muita água, né? E essa água vai para o ambiente e é uma água que, se o paciente estiver contaminado, ela vai contaminar o paciente. Vai contaminar o ambiente e provavelmente o dentista, se ele não estiver usando todos os nossos equipamentos de proteções individuais. Então, o lugar mais seguro que você tem, que eu tenho hoje, Patrícia, sem fazer demagogia, nada disso, é o meu consultório, onde eu sei como receber o meu paciente. Então, o paciente vai, como o Zé Mário disse, ele tem já as normas por telefone dele vir desacompanhado, a não ser que seja, claro, caso de criança, e no meu caso, que trabalho com deficientes, né, que tem que vir os acompanhantes. Mas, de um modo geral, ele vir com o mínimo possível de acompanhante, manter a distância segura na sala de espera, onde a gente já tem uma recepção que está orientada a oferecer o álcool 70 para higiene de mãos. Esse paciente entra no nosso consultório de máscara, ele vai estar de máscara, a gente vai colocá-lo para fazer o atendimento odontológico e após o término desse atendimento, Patrícia, a gente vai fazer a higiene de todo o ambiente de novo. Quando eu falei no início da entrevista, né, do contágio pelas mucosas, o que é, Andréa, se é mucosa, se é usar máscara e óculos, essa história de lavar a mão? Por quê, Patrícia? O vírus, ele cai nas superfícies, depois que, nesse momento que eu estou falando aqui, a gente emite gotículas quando a gente fala. E essas gotículas caem nos móveis. E aí a gente vai lá, bate a mão nesse móvel, pega, como as pessoas pegam no corrimão do metrô, como as pessoas pegam dentro dos elevadores, como as pessoas pegam nos ônibus, no supermercado. E aí o que é que faz com essa mão? A primeira coisa que faz com essa mão é o quê? Passa a mão no rosto. Então, se você parar, Paty, e se policiar, você vai ver quantas vezes por dia, ou nessa entrevista nossa, a gente passa a mão no rosto, ou para coçar um olho, ou para ajeitar a máscara. É nesse momento que o contágio é muito sério. Então, o que é que nós fazemos no consultório? Atendi você, Patrícia. Você não tem nenhum sintoma, você está assintomática, mas é uma possível contaminante. Você pode estar assintomática, tá certo? E aí eu vou, acabou Patrícia de atender, Patrícia foi embora. Eu fecho a porta do consultório, da minha sala, abro a janela para poder circular o ar, faço a higiene de todas as superfícies, pelo menos num raio de 2 metros quadrados ao redor, limpo tudo, uso os desgermantes e os desinfectantes, e a partir daí eu dou um tempo, né, que esse tempo hoje está estimado em mais ou menos 30 minutos, para receber o próximo paciente. Então, eu não tenho segurança se eu vou na farmácia, se eu vou no mercado, mas no meu consultório, Patrícia, o meu cliente pode ficar tranquilo, porque eu estou usando. Se ele vier a se contaminar, ou ele vai se contaminar na rua, ele vai se contaminar na hora que ele sai para fazer mercado, ele vai se contaminar na hora que ele recebe alguém na casa dele, mesmo à distância. Então, existia uma supervalorização da odontologia como contaminante, mas na realidade nós da odontologia somos quem mais estudamos, por incrível que pareça, junto com os CMS de hospitais, que são as de infecção de hospitais, a parte de contaminação e contaminação cruzada. Então, não tem essa neurose, vou para o dentista, porque no dentista eu vou pegar coronavírus. De hipótese alguma, é no dentista que você não vai pegar.
Essa área de odontologia é muito regulamentada por órgãos competentes que ficam aí de olho nessa área. Perfeito. Mas a doutora falou muito bem que ela toma, e a gente conhece, é uma profissional respeitado, inclusive atende crianças, tem todo o cuidado aí nessa questão da higienização. Mas será que todos os profissionais estão tendo esse mesmo cuidado? A gente sabe que muitas vezes tem até consultórios clandestinos de pessoas que nem profissional é. Às vezes o conselho faz isso, aparece na mídia pessoas, consultórios clandestinos que foram fechados. Então, como o conselho, nesse momento, também tem trabalhado na fiscalização, ouvindo a comunidade em relação à denúncia, para também coibir e ficar de olho para que a garantia da segurança que a gente tem aí, no caso da doutora Andréa, seja extensivo para todos.
Positivo, Patrícia, é exatamente isso. O Conselho trabalha no sentido de fiscalizar o cumprimento de todas as normas, certo? O Conselho, nesses 2 anos que a gente está à frente, eu e o doutor Marcel, nós já fechamos várias clínicas, o profissional não cumpriu o contrato que ele fez com o paciente, não cumpriu as normas de higiene, várias, isso aí não tenha dúvida. Isso cabe aos conselhos, a Secretaria de Vigilância Sanitária dos municípios, certo? De fiscalizar mesmo, não tem outra saída. Mas tem que fiscalizar todos os consultórios, tanto odontológicos como médicos, todos têm que ser fiscalizados, não tem outra saída, certo? Então, o que é que acontece? Profissionais que não cumprem todas as normas, existem em qualquer profissão, advogado, médico, dentista, mas aí o público é que tem que fazer, o paciente é que tem que fazer a escolha, né? Você vai numa clínica, você vê a clínica suja, você vê uma clínica, o atendente está sem máscara, o dentista ele atende sem luva, você ou se retira ou não volta, né? Então, o público é que decide isso, apesar de que o conselho cumpre o seu papel fiscalizador junto com todas as secretarias de saúde municipais, certo? Que o órgão que lhe dá o alvará de funcionamento de saúde é a Secretaria de Saúde do município. Tá bom, Patrícia?
Ok, tá aí dado então a explicação para os ouvintes. Nós vamos fazer agora um pequeno boletim aí de trânsito, mas vamos voltar com as considerações finais de vocês. Aí a doutora falando um pouquinho sobre as medidas de prevenção, né? A gente sabe que a partir da boca, bactérias podem migrar para órgãos importantes, como fígado, como coração, levando pacientes a uma situação mais crítica. Então, como cuidar da saúde bucal? Evitando doenças, mantendo a imunidade e ficando bem de saúde, sem medo e com toda a segurança. Doutora, é verdade que alguns sinais de doenças graves podem aparecer, os primeiros sinais podem aparecer na boca, e é importante que as pessoas fiquem atentas, está todo mundo de quarentena em casa, com mais tempo para se observar. Esse também é o momento para fazer um trabalho de prevenção.
É isso aí, Patrícia, deixa eu te falar. É importante para os nossos ouvintes, Patrícia, e o ouvinte da rádio, eu sei que você tem uma amplitude aí da rádio muito grande. Primeiro, a higiene bucal, tá certo? A higiene bucal deve ser feita como sempre recomendado. A utilização de escova, fio dental, limpador de língua. A língua deve ser higienizada. E aí tem muita gente assim, Paty, vou dar uma dica, né, para quem tem ânsia de vômito quando vai higienizar a língua, né? Eu digo sempre assim: inspire, bote o ar para dentro, e na hora que você estiver expirando, vá expirando e colocando a escova e puxando para limpar a língua. Você vai ver, Paty, que não tem mais enjoo, não existe mais enjoo, porque você faz um movimento com a musculatura junto. É uma dica legal. Outro dia até uma menina me agradeceu essa dica, que ela conseguiu escovar a língua dela pela primeira vez. Então, se você tem índice de cárie, você vai usar um bochecho com flúor. Evitar os bochechos com álcool, de produtos que tenham álcool na composição. E manter essa higiene. Observar a sua cavidade oral, pequenos sinais de vermelhidão ou de pontinhos vermelhos. Pode ser uma cândida, uma candidíase, que é o sapinho. Você pode ter infecções outras fúngicas, pode ter pequenos acúmulos de nódulos dentro da boca, por um hábito de mastigar a bochecha. Isso deve ser observado com cuidado e mostrado ao seu profissional dentista. E apesar da gente estar sem poder atender eletivo, né? A gente tem que atender só a urgência, porque isso independe de pandemia. A urgência, ela é clara, ela se processa. A gente tem que entender também, Patrícia, o que é urgência. Urgência, às vezes, é um tecido, um dente que está com a cárie pequenininha, que você não está sentindo nada, mas que se você deixar demorar, ela pode se tornar uma coisa grave. Então, tenha dúvida, o que é que você faz? O que a gente faz sempre? Ligue no seu consultório, do seu cirurgião dentista, peça informação, pergunte a ele se vale a pena ir fazer uma consulta nesse momento, como é que isso se processa. A melhor pessoa para informar é o cirurgião dentista. E não vacile, Patrícia, na alimentação. Eu não posso falar de higiene oral como uma coisa única. A alimentação, ela deve ser controlada. Ela não pode, a gente não pode fazer o abuso dos doces fora de hora, comer a todo momento. De hipótese alguma, a gente tem que manter a rotina alimentar para que a gente também tenha uma capacidade em boca de manter um equilíbrio de bactérias na nossa boca, que vem de acordo com essa frequência de alimentação. Então, basicamente é isso. Mantenha a higiene oral como sempre foi feita. Vá numa dieta equilibrada, né? E qualquer dúvida, Patrícia, ligue para o seu cirurgião dentista. Ele vai estar atento a você, ele vai estar atento à sua condição e não vai se negar a dar as respostas que a pessoa precisa pelo telefone. Hoje a gente tem essa ferramenta maravilhosa, que é esse computador que a gente anda na mão, independente da situação, todo mundo tem um celular e todo mundo tem um zap, né? Vamos no zap, zap, zap. Então é isso, Patrícia, vamos manter, Patrícia, a serenidade. Antes de qualquer coisa, serenidade. A gente está aí numa fase e essa fase ela vai passar e vai deixar algumas mudanças. E essas mudanças vão ser seguidas por todos aqueles que são profissionais conscientes, não só de saúde, mas em todas as áreas.
Exatamente. Quero deixar também um tempinho para o José fazer as considerações finais, mas antes, ainda aproveitando do seu conhecimento dentro da odontologia pediátrica e também pessoas com necessidades especiais, para esses dois públicos específicos, rapidinho, qual seria a dica específica para a criança e para as pessoas com necessidades especiais, a atenção também para elas nesse momento?
Com relação à pediatria, é a mesma que eu falei até agora, não muda em nada. Controlar a dieta das crianças. Eu sei que a gente está num momento dificílimo de crianças em casa. A queixa maior das pessoas hoje é que nunca gastaram tanto com comida, que as crianças estão ansiosas, querem comer o tempo inteiro. Então, eu volto a insistir no controle da dieta. Vamos aproveitar esse momento em casa e procurar coisas lúdicas mesmo para que a criança desfoque da comida. Esse é o principal ponto em relação à odontopediatria. Não só a higiene como padrão de higiene do corpo, né, manter os horários de higiene normais, mas também o controle de dieta. A criança não pode ficar livre para estar na cozinha o tempo inteiro pegando um biscoitinho agora, um salgadinho daqui a pouco, uma fruta daqui a pouco e o tempo inteiro mastigando. Essa é a principal dica. Com relação aos meus pacientes com deficiência, cada um, Patrícia, é um, né? Aliás, tratar os diferentes como diferentes, né? Então, cada um vai ter sua especificidade em casa. O que eu peço, todos os meus pacientes têm o meu celular. Qualquer alteração que a mãe veja, qualquer coisa, por exemplo, eu tenho pacientes autistas que usam aparelho, que eu coloco aparelho, e eles vão, se quebrar o aparelho, eles têm que me ligar porque eu tenho que consertar e não posso deixar eles sem aparelho. Então, é manter a mesma orientação. Tudo que você já faz, a sua especificidade do seu deficiente, mantenha fazendo e qualquer coisa me ligue. Meu celular está na mão de todos os pacientes, meu número, eles têm liberdade para me ligar a qualquer hora. Eu atendo paciente domingo, atendo de noite, atendo, não tenho essa. Então, qualquer diferença. Meus pacientes com deficiência são muito queridos, e eu tenho muito cuidado de mantê-los dentro da observação individual de cada um.
José Mário, obrigada pela presença. Nosso ouvinte aqui comentou, não disse o nome, mas doutor José Mário é um ótimo professor e ótimo profissional. Obrigada, então, pela sua presença, suas considerações finais. E fala um pouquinho do funcionamento do conselho, como que as pessoas podem entrar em contato.
Tranquilo. Patrícia, é o seguinte, eu vou falar um pouquinho também da universidade. Eu sou professor da Universidade Federal da Bahia, onde eu coordeno o serviço de urgência da universidade. E às vezes eu fico aflito, porque lá nós atendemos, em média, 200 pacientes por semana e nossa faculdade está fechada, porque nós temos também que ter adaptações na faculdade, né? o isolamento social do paciente da faculdade, que procura a faculdade, vão de ônibus, vão de metrô, normalmente tem alguma idade avançada, algumas coisas assim. Então, isso tudo me preocupa. Esses pacientes estão sendo atendidos onde? Quem está assistindo esses pacientes? Isso me aflige um pouco.